Semana Santa que encanta. A história de Jesus de Belém a Jerusalém. Você sabe que a história de Cristo Jesus e particularmente da Semana Santa não é uma coisa assim que é escrito de maneira poética ou simplesmente tem uma dimensão religiosa. Isso acontece no tempo e no espaço. Olhando para a realidade, voltando no tempo, no ano 29, no famoso momento do Pessach, da Páscoa judaica em Jerusalém, você pode imaginar Jesus com os discípulos, já que ele estava a uma distância de cerca de 150 quilômetros de Jerusalém, vem para essa festa que era uma festa de peregrinação que os judeus faziam na ocasião da Páscoa judaica. Agora, você pode imaginar Jerusalém com aquele templo bonito, gigantesco, de 144 mil metros quadrados, a cidade com os seus altos e baixos ali, o famoso Vale do Cédron, que encontra o Vale do Hinom. Temos ali o Monte Moriá, o Monte do Templo, de frente para ele o Monte das Oliveiras, depois da parte mais ao longe, também elevada naquilo que mais tarde foi chamado de Monte Sião, ou seja, tudo acontece numa geografia muito bem conhecida, que mostra inclusive a autenticidade dos evangelhos, porque quem escreve conhece no detalhe cada espaço geográfico da cidade mais importante da história da fé. E, além disso, nós temos os detalhes do que aconteceu com o Senhor Jesus, o Messias, o Salvador, o Emmanuel, o Deus conosco, aquele profeta, por definição máximo da Escritura, que nos trouxe salvação. Nós temos condição de acompanhar passo a passo como tudo aconteceu. Então você imagina, Jesus vai chegar antes, uma semana antes da ocasião da Páscoa propriamente dita, naquela cidade fervilhando, cheio de gente, de peregrinos de toda parte, num momento politicamente complicado, porque os romanos sabem que os judeus estão falando da libertação do Egito e eles são opressores e dominam a terra de Israel. Que momento complicado. Então nós vamos acompanhar a Semana Santa que encanta. Desde o domingo, desse domingo chamado de Ramos, da entrada triunfal, olhando cada dia da semana, eu vou convidar você então a viajar comigo, não só no espaço, mas viajar no tempo, para acompanhar Jesus de perto, para ver cada dia da semana o que aconteceu e como é que isso fala profundamente ao nosso entendimento e ao nosso coração, para fazer essa viagem que na história bíblica começa com o nascimento do Salvador até a sua morte e ressurreição, uma história de Belém a Jerusalém da Semana Santa que a todos encanta. Venha comigo, vamos viajar para lá. Começou a semana da Páscoa. Estou aqui em Jerusalém. Hoje é domingo e eu estou vendo toda essa gente chegando de toda parte. A cidade está lotada. Essa semana, peregrinos de toda parte vão chegar, mas aqui, não muito longe de Betfagé, uma figura vem surgindo e eu estou querendo ver quem é ele. Olha, é aquele rabino diferente que veio da Galiléia e ele está acompanhado daqueles pescadores e tem muita gente ali junto dele. nossa, parece que ele realmente está sendo muito bem recebido, está sendo aclamado. Eu fico imaginando, os romanos estão apavorados. E olha, eu estou me lembrando de Zacarias 9:9. Não é isso mesmo? Parece que ele é um tipo de rei e ele está começando a descer o vale, aqui saindo do Monte das Oliveiras, indo para a região do Vale do Cédron, para subir ali na entrada do templo. E quem poderia dizer? A multidão está simplesmente fascinada. Eu estou vendo as palmas de um lado para o outro. E eles, peraí, deixa eu ouvir. Estão dizendo, Hoshiana, Hoshiana, Hosana, Hosana, Hosana ao que vem, Beshem Adonai. É isso mesmo, é em nome do Senhor. É isso, Zacarias 9, chegou o rei. Que é isso? Mas ele não parece um rei. Ele não veio de cavalo. Ele não é conquistador. É um jumentinho. Que coisa impressionante. Eu nem posso explicar para vocês. Que semana da Páscoa é essa? Que é que vai acontecer depois desse domingo? Eu continuo aqui em Jerusalém. É, sabe, a cidade é muito bonita e apesar de estar aqui tão perto do deserto, a gente tem aqui umas árvores bonitas, sabe? E aqui nessa parte mais alta, da montanha, tem umas figueiras. Olha, eu gostaria que vocês pudessem olhar essas figueiras. E agora, né, nessa época da Páscoa, na verdade nem tem figo ainda, né? Na verdade, começam a aparecer aí, né, as primeiras folhas, assim, para a gente poder ter figo no verão, né? Mas olha só, aquela ali, ela está muito especial, ela está com folhas. Mas espera aí, lembra do nosso rei que foi aclamado? Espera um pouquinho. Ele está falando alguma coisa para essa figueira? Nossa, ele está dizendo que ela está amaldiçoada, que não vai mais produzir nenhum fruto, que nunca mais dê, mas que é isso? Eu estou meio confuso, deixa eu ver se eu consigo entender. E ele continuou o caminho, e aí deixa eu olhar direito. Não é que ele está entrando aqui na parte oriental do templo, está entrando lá, e ali... Que confusão é aquela? Que doideira! Tem um monte de gente carregando umas mercadorias. Nossa, ele estava bravo com a figueira, agora complicou de vez. Ele deu uma dura naquele pessoal, mas também os caras, naquele momento tão sagrado, especial, de lembrar do que Deus fez, eles estão tentando ganhar dinheiro, vendendo coisa cara no meio da área do templo. Pode um negócio desse? Eu fiquei até preocupado, mas agora eu entendi. Logo no templo, logo naquilo que era mais sagrado, que era para esse pessoal respeitar e seguir a Deus. E é isso, a figueira representava. É o fruto que esse pessoal tinha que dar. E eles se perderam. Por isso que esse rei, Messias, Salvador tão diferente... rejeitou esse comportamento nessa data tão especial dessa segunda-feira aqui da Páscoa em Jerusalém. E eu quero, não aguento de esperar o que é que vai acontecer amanhã. Pessoal, a terça-feira aqui, olha, continua chegando gente aqui em Jerusalém. Sabe, eu nem sei como é que vai caber todo esse povo na cidade. Eu estava conversando com o pessoal aqui, eles disseram que nessa época a cidade fica 3-4 vezes mais cheia do que o normal, a população meio que multiplica por 4, né? E eu até dei uma acalmada aqui, né? e ao ver tudo que estava acontecendo, e você sabe, eu tinha uma certa esperança, porque quando eu vi o Rabino da Galileia que estava aqui, com aqueles pescadores meio estranhos, né? E meio que acalmou aquele negócio. Aliás, eu vi uns romanos aqui do lado conversando, preocupados, porque quando eles viram esse negócio do bendito rei, né, eles ficaram assim com a cara de poucos amigos, né? E eu fiquei até meio longe, eu falei, vai que dá ruim para mim também. Mas eu tinha uma esperança, porque tinha uma galera lá, não é o pessoal que está vendendo as coisas no templo, mas era um pessoal estudioso da Bíblia. Eles sabiam os versículos de cor e eles estavam ali, sabe, tentando ensinar o povo. E não é que eles começam um próprio bate-boca com o próprio Jesus, com o próprio Rabino. E eu olhei para a cara daquela gente, eu não tive muita confiança. Eles não pareciam gente sincera. E eles entraram num conflito, e aí eu vou dizer para vocês que aí eu fiquei triste. Porque se o templo está assim sendo maculado, se a gente vê essa coisa da figueira que ainda está na minha cabeça hoje, né, aqui, eu esperava que essas pessoas religiosas, né, que leem a Bíblia o tempo todo, que eles pudessem entender o que o nosso querido Rabino lá de Nazaré, de Cafarnaum, estava. Mas não, eles. E olha, ele falou umas palavras pesadas. Então, a coisa mais impressionante é que exatamente na semana mais religiosa do mundo, será que gente cheia de religião pode perder a conexão com o Rabino de coração? Eu não posso entender essa situação. Mas eu vou continuar aqui. Eu quero ver o que vai acontecer. E aguarde, porque amanhã, quarta-feira, eu acho que eu vou descobrir mais coisas sobre essa Semana Santa aqui em Jerusalém. Pessoal, quarta-feira. Olha, hoje eu acordei até mais animado. Afinal de contas, eu não vejo a hora da gente ter aquele momento, né, que as famílias aqui de Jerusalém e de todo Israel vão estar celebrando o Pessach. Oh, que coisa bonita. Olha, tem cada comida gostosa. Eu quero ver aquela mesa cheia, né? Aquela coisa da lembrança da libertação do Egito, aquela coisa especial. Os romanos ficam meio preocupados, porque a última palavra que eles querem ouvir é sobre libertação, né? Mas, assim, os romanos, a gente sabe, é complicado, esse pessoal é violento, eles estão dominando tudo, mas eu quero dizer para vocês que a coisa realmente complicou, porque eu estava ali agora e eu estava muito abatido, né, por aquilo que eu vi lá no templo, por toda a situação que eu contei para vocês e os religiosos, e olha que eu vi gente assim da alta cúpula, pessoal, sabe, de poder mesmo, que tem a ver com, como é que é o nome dos caras? Os sacerdotes, esse pessoal. Olha, eu ainda estou tentando me recuperar, porque tem um cara, ele é meio estranho, eu vi que ele é meio diferente, ele anda com Jesus, eu até olhei assim e falei, esse cara, acho que ele é pescador, mas ele não tem jeito. E até o sotaque dele é meio diferente, ele é um discípulo assim, mas olha, não sei não, viu? Olha, eu peguei o cara no flagra, eu estava ali e de repente eu vi. Você imagina? Eu não sei mais o que vai ser de mim essa semana. Eu acho que vai ser meio que a semana da minha paixão. Porque, olha, vocês não contem nada aqui, eu espero que tenha sido um engano meu. Ele estava combinando. Você acredita? Eu vi um lance de uns negócios de dinheiro, de umas moedas lá, que ele estava combinando, parece que ele estava meio decepcionado, mas também, aquele Rabino da Galileia, quem não fica decepcionado com ele? Porque era para ele detonar aqueles romanos, que conseguir liberdade para o povo, e ele fala umas coisas que nem eu estou entendendo direito. E aí eu vi o cara combinando alguma coisa, eu não sei, é tipo, eu vou entregar, é um rolo assim, sabe, que tipo, cheirou a traição. Então, eu não sei, eu vou tentar achar um lugar, porque a cidade está cheia pra caramba. Mas eu consigo dormir hoje à noite, quem sabe amanhã, quinta-feira, porque quinta-feira já é, né? É assim, a véspera. Quem sabe eu consigo descansar e amanhã eu tenho um pouco de paz, porque eu vim para Jerusalém para celebrar a Páscoa, mas olha, confesso que eu estou cada vez mais abatido com o que eu estou descobrindo. Eu tinha tanta confiança na religião e acho que agora eu não acredito mais em nada. Mas vamos ver, quem sabe amanhã vai ser melhor. Oi, pessoal, eu tentei me recompor de ontem para hoje e, olha, acho que eu tô melhor. Até porque eu vi um pessoal ali carregando, sabe, comida. Eu acho que a festa vai ser boa. Hoje é quinta-feira, né? Eu até peço desculpas para vocês, porque eu tô aqui nessa região mais perto aqui, realmente, da parte oriental da cidade. Eu tava andando aqui pelo Vale do Cédron. E aí eu fiquei sabendo, né, o nosso querido Rabino, eles estão indo para o outro lado da cidade, lá naquela parte ocidental. Nossa, tem umas casas bonitas naquela região, né, ali, inclusive, olha, perto tem muito romano que mora por lá, sabe, é uma área da cidade, assim, até bem mais ajeitada. Eu estava vendo umas casas aqui na região perto do Vale do Cédron, ixi, umas casas meio assim, sabe? E de gente muito necessitada, mas a coisa... Vamos lá, deixa eu caminhar, né? Eu vou subir aqui, desculpa aí, vou ter um pouco de fôlego, porque tem uma subidinha boa para chegar até aquela parte mais elevada, né? Mas eu chego lá e aqui estamos, né? E olha, eu tô vendo, ó, lá tá ele, ó, o Rabino tá juntando, eles estão indo para um lugar, eu vi alguma coisa, como é que é? A Cenáculo. Ah, sim, um lugar mais alto ali, acho que é meio perto da casa de Maria, de Marcos, né, acho que nessa área da cidade, deixa eu ver aqui. Então eles estão indo lá, eu não posso dar bandeira, eu vou tentar meio de longe aqui, dar uma olhada aqui. Puxa, olha que legal. Ah, é legal essas mesas aqui. Eles têm umas mesas baixas, né? E eles ficam assim de uma maneira diferente, né? E lá tá, né? O pão, o matzá, o pão sem fermento. Eles têm o fruto, né? O vinho da Páscoa. E eles estão ali. Peraí, deixa eu ver. Nossa, não é possível. Que isso? Ele está dizendo que aquele que põe a mão no prato com ele, que está molhando o pão, é aquele que me trai. E aí, nossa, rolou um clima pesado, agora tem todo mundo olhando um para o outro, será que sou eu? Não acredito. Se até agora eu tinha tanta decepção, agora está entre eles perguntando. Ah, aquele cara. É, que Jesus falou mesmo? Peraí, e fazer não sei o que depressa. E ele tá saindo. Não é possível. Ai, pessoal, não sei o que vai acontecer. E agora parece que eles estão terminando. Mas peraí, acho que todo mundo tá saindo. Ah, sim, porque vai continuar agora. Se desculpa, aí tem um negócio do pessoal. Tem uns cânticos, né? Eles cantam um salmo bonito aí, o Halel, né? Mas parece que eles vão terminar o negócio meio longe daqui. Vai ter uma caminhada. Eles estão indo agora, deixa eu ver aqui, para o Monte das Oliveiras, né? E estão indo. E olha, eu acho que estão começando a cantar, né? É bonito, né? Esse salmo desse momento. E aí, agora, estão descendo. Onde é que eles vão? Mas espera aí. Nossa, essa época aqui é meio friozinho à noite, sabe? Essa hora também, já estamos entrando na madrugada aqui, né? E ele está descendo, mas... ali embaixo, o Gat Hashmanim, é o Getsemane. Oh, nossa, tem cada oliveira bonita aqui, né? Então, que legal. E ele está ali com... Nossa, peraí, que... Ai, ai, ai. Nossa, chegou.
a galera aqui do templo, tem um pessoal armado e romano no meio, o que houve isso? E aí a hora o Pedro ficou, nossa, parece que o Pedro atingiu um cara lá. Não acredito, Jesus está botando a orelha do cara de volta. E aí está falando com eles, ó, eu não sou nenhum bandido. O que acontece nesse momento? Não, pessoal, o que é isso? Sabe o cara que eu falei lá? Ele acabou de dar um beijo em Jesus. Mas é esquema. Ele está só mostrando para os caras, porque os caras não sabem quem ele é. Não, ele não era o rei. Eu pensei que ele ia entrar de novo no jumentinho. Estão batendo nele. Ele tá sendo preso. Ai, 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 agora. Eu não sei, peraí, eu vou arrumar um canto aqui no Getsêmani. Deixa eu deitar aqui. Vou tentar me recuperar. Quem sabe amanhã cedo, na sexta-feira, acontece. Afinal de contas, amanhã, né? Amanhã, inclusive, é véspera do Shabat. Vou fazer até uma oração para ver se Deus livra Jesus desse cálice que está vindo sobre ele, porque quem sabe tudo muda e ele vai ser o rei aqui. Eu queria participar, né? Me ajude, por favor. Vamos ver o que vai acontecer na sexta-feira. Oi, pessoal, essa sexta-feira eu levantei mais cedo. Eu quero dizer que nem estou muito bem do estômago. Eu até tentei comer algumas coisas da Páscoa, mas eu estou tão atordoado com o que está acontecendo aqui que eu não passei muito bem. E eu até, depois de toda aquela confusão, né, que o rabino lá, diferente, ele foi preso, né? E eu tentei falar com os discípulos, mas eles sumiram. Eu não sei onde eles foram parar. Eu até encontrei um que era mais nervoso, assim, como é que era? Aquele Pedro, né? Mas o cara estava branco, assim, apavorado. E ele estava, eu não sei o que houve, estava chorando. Tentei falar com ele, mas ele desconversou, assim. E eu fiquei perdido. Eu conversei com algumas pessoas na rua, nessa confusão, disseram que ele foi levado lá para encontrar o Herodes, depois parece que foi lá, né? Parece que tinha ficado na casa do Caifás, né? Que o cara, o sacerdote, ele foi preso, depois levaram ele para o Romano. Nossa, quando eu ouvi falar do Romano, eu apavorei, porque os caras são maus, né? Inclusive esse Pilatos aí, que é o cara que está aí no poder hoje, ele é conhecido como um cara cruel, sabe? E dizem que ele estava meio diferente, né? Mas assim, eu tremi por dentro, porque eu falei, meu, esses romanos, não sei o que esses caras são capazes de fazer, né? Então eu vou tentar ver o que aconteceu, deixa eu ver, vou entrar aqui, né, de volta pela porta da cidade, entrar na cidade velha, mas peraí, o que é aquilo que está acontecendo? Não, pessoal, não, que isso? É ele, os caras estão espancando. Mas você precisa ver. Nossa, aqueles chicotes com aqueles negócios que machuca. Que isso? O cara não fez nada. É muita loucura. Olha, não quero nem olhar naquele cara, naquele Judas. Olha só. Não é possível, eles estão indo. E uma situação de uma crueldade sem tamanho, olha. E olha, até tinha tanta esperança. Não sei nem o que vai ser de mim agora. Mas peraí, eles estão continuando o caminho. Ali? Não. Estão saindo agora para... Ai, ei, esse negócio aí fora da cidade é complicado. Não. Que isso? Esses romanos são tão loucos que quando eles pegam uma pessoa que eles têm problema, eles prendem a pessoa num tipo um pau, assim, uma madeira, e crucificam o cara na frente. E eles querem botar assim num lugar que todo mundo veja. Olha lá, não é possível, ai, 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 quero ver, olha só, Eu não entendo muito de língua estrangeira, mas tem um negócio, uma delas eu consigo ler, ó. Jesus Nazareno, rei dos judeus. É isso, eles estão acusando ele de tentar ser um rei indevido e ameaçando o poder de Roma. E ele agora... E tem dois caras do lado ali, estão até falando alguma coisa. Eita, aquele cara é um bandido, é um ladrão. Eita, olha. E agora... Ele virou para o Rabino, para Jesus, e falou, lembra de mim quando entrar no teu reino? Mas que reino? Como assim, reino da morte? Nossa, que é isso? Ah, que doideira, tá tudo tremendo. Houve uma espécie de colapso na natureza aqui em volta. Que tá acontecendo? O romano lá... O soldado ficou tão apavorado que ele ajoelhou. E vocês não acreditam que ele falou. E agora eu não sei mais o que entender. Ele disse, verdadeiramente, esse homem é filho de Deus. Eu achei que ele era só um rabino, talvez um rei. Mas como assim, filho de Deus? Que é isso? E agora, peraí, pessoal, hoje é Shabat, né? E toda essa confusão, 3 horas da tarde aqui. Ah lá, estão tirando. Ele não pode ser filho de Deus, ele morreu mesmo. Morreu. Morreu total. Estão tirando ele, estão carregando. E agora, eu não sei, eles vão ter que sepultar logo, não pode deixar o cara aí. E onde é que vão arrumar alguém para sepultar agora? Eu não sei, dá licença, eu vou parar por aqui, eu não sei mais o que eu vou fazer. E eu vou ver o que vai acontecer. Eu respeito, né? Eu vou respeitar o Shabat. Eu vou tentar me recompor e quem sabe amanhã a gente tem alguma informação sobre o que aconteceu em Jerusalém aqui nessa semana da Páscoa. Oi, pessoal, hoje é Shabat, essa noite eu realmente, não é nem que eu não sei nem se eu dormi ou se eu não dormi, eu fiquei de um jeito que parecia que eu estava sonhando e eu não sabia mais o que era sonho, o que era realidade, e a cidade está quieta, mas é uma coisa quieta assim, meio estranha, sabe, porque é um silêncio dolorido. Tem uma coisa esquisita no ar, assim. E eu sei que eu não vou encontrar ninguém aí. Hoje é um dia que eu vou ficar aqui orando. Inclusive, eu vou tentar, né, lembrar da história lá, da libertação, lá no livro de Êxodo, e ver o que vai acontecer. Mas, assim, quando eu levantei, eu saí aqui, eu encontrei um pessoal que eles ouviram os rumores. Lembra, né? Tudo que a gente passou ontem. Me falaram que deu tempo de sepultar o nosso querido mestre lá, que eu estava seguindo de longe. E disseram que tem... Olha, uma coisa que eu nunca vi isso. Todos os rabinos que eu conheço aqui, eles têm gente, têm cara de gente importante. E esse lá da Galileia, uma coisa que eu nunca vi, tinha um monte de mulher seguindo ele. Sabe que o pessoal nunca foi muito de valorizar as mulheres. Eu sempre olhei para minha mãe, para as minhas irmãs, assim, falando, puxa, por que precisam agir com elas desse jeito? E não é que esse Jesus, coisa de doido, ele tinha um monte de discípulos. E não é que elas prepararam ele para o sepultamento. E tem coisa que a gente não entende. Dizem que tem um cara rico aqui, um cara de posses, ele tinha uma propriedade assim, inclusive, gente importante aqui é sepultada assim, numa tipo uma rocha, sabe? Não é igual gente comum, porque os romanos matam pessoa crucificada e o cara fica ali jogado no nada, né? E olha, eu nunca imaginei isso, tinha gente seguindo ele secreta, mais ou menos como eu também sempre tive medo que o pessoal descobrisse, porque eu vi que ele não era muito popular e a gente podia ter problema, sabe? E como eu sou meio fraco, eu ficava meio de longe. E aí esse cara rico foi lá, e, como é o nome dele? Acho que é Aristóteles, alguma coisa, não, Arimateia. E esse cara, dizem que ele colocou ele na sepultura, né? E, bom, eu não sei o que, que eu vou fazer da minha vida, porque eu sempre estranhei essa coisa da religião, porque eu vi uns religiosos assim, que eu achava que eles eram meio maus, né? E esse era diferente. Eu escutei umas mensagens dele que eu nunca esqueci. Toda vez que ele falava, eu sentia os meus pecados, mas ao mesmo tempo sentia como Deus é bom e ama a gente. E eu tinha certeza que era ele que ia trazer redenção a Israel. Ia curar o nosso povo, mas fazer o quê? A vida é assim mesmo, né? Eu nem devia ter vindo para Jerusalém nessa Páscoa, mas eu pago uma decepção da minha vida. E eu, pelo menos para não errar mais, eu vou ficar tranquilo aqui no Shabat, em oração. E vamos ver, né? E também já vou preparando as minhas coisas. Amanhã eu vou ver se eu pego o caminho de volta para a minha aldeia. Eu tenho que viajar pelo menos uns 5 dias para chegar lá. É longe, né? E quem sabe eu arrumo o que fazer na minha vida depois, porque essa foi a Páscoa mais difícil e triste que eu já passei aqui em Jerusalém. Amanhã eu falo com vocês para ver o que a gente termina a nossa história difícil aqui, tá? Desculpa aí, tá? Eu vou ver se eu melhoro um pouco amanhã. Pessoal, está quase amanhecendo o dia, sabe? Como essa semana foi tão difícil e estressante, eu contei tudo para vocês, né? O que a gente passou nessa semana da Páscoa. E estou vendo ali, né, que já está com um sinal assim, de que vai amanhecer o dia, né? A gente vai começar, né, eu vou dizer, Shavua Tov para todo mundo, boa semana, vai começar o negócio. Mas, olha, ontem, por acaso, eu encontrei um indivíduo ali, eu não sei se ele era seguidor do mestre ali, do Jesus da Galileia, mas ele me indicou mais ou menos ali a direção, né, onde é que ficava esse negócio lá do Arimateia. Aliás, o lugar é bonito, sabe? Tem tipo um jardim ali, na verdade, uma plantação, né? de uva, um lugar que, inclusive, tem realmente um túmulo bonito. É uma propriedade, olha, uma propriedade dessa em Jerusalém é uma coisa assim muito especial. E eu mais ou menos sei para que lado eu vou tentar ir lá, porque, assim, alguma notícia, eu até estou confuso como é que o pessoal conseguiu sepultar ele tão rápido. Inclusive, eu acho que nem deu tempo de fazer esse negócio direito, porque para fazer, sepultar o corpo direitinho, botar as especiarias, tudo, porque tudo aconteceu tipo 3 horas da tarde, antes do pôr do sol, muito difícil isso, e eu estou assim, né? Eu já não acredito mais em nada, sabe? Mas é só um jeito de eu dizer. Até logo. Tchau. Eu, sincero, eu gostava muito dele. Mas agora, eu vou ver se pelo menos antes, né? Porque eu quero pegar o meu caminho logo cedo. Vai que dá algum B.O., os romanos saem atrás aí da gente. Eu tenho medo, né? Então deixa eu ir lá. Eu vou tentar aqui, me acompanha aqui. Eu tô sem, acho que é pra cá. E espera um pouquinho. Olha lá, olha, tá... Tá nascendo o sol, né? Até que tá uma imagem bonita aqui. Não, que é aquilo? Pessoal, peraí, não. Realmente eu tô passando mal, sabe? Acho que tudo que aconteceu... Tem umas, tipo, umas luzes. E que é aquilo? Tem um... Nossa, eu nunca vi. É tipo um anjo, um ser diferente brilhando lá. Então, olha... Eu não falei para vocês, tem umas mulheres. Acho que elas foram lá para terminar o negócio de embalsamar o corpo. E ali tem um cara, acho que ele deve trabalhar ali. Acho que é o jardineiro. Mas jardineiro, mas está diferente. Olha. Eu já tinha ouvido falar dela. Tinha uma mulher, e o pessoal sempre falou mal dela. Até acusaram ela de coisa ruim. Uma vez, um desses seguidores falou que ela tinha 7 demônios. E ela tá lá, e ela... Eu não sei se eu consigo ouvir, vou tentar esconder aqui atrás das vinhas para ver se eu escuto. Nossa, ela tá chorando muito. Ela tá dizendo para aquele homem lá, olha, levaram o meu senhor. Não sei onde o puseram. E ela tá pedindo para ele. E aí, ele tá falando o quê? Ele falou, Miriam, Maria... Ele. Ela tá querendo. Ele diz: não, peraí, não me segure agora. Vá dizer aos meus. Ele levantou dos mortos. Ele ressuscitou. Agora entendi. Por isso que ele é o filho de Deus. Por isso que ele tinha falado que ele venceria a morte. Então é verdade. Ele agora, ele não é rei, é político, ele não é rei. Ele é rei, ele é filho de Deus, ele é Messias. Então, eu voltei até toda a esperança do mundo. Porque agora, essa é a Páscoa mais triste que virou a Páscoa mais feliz. Porque esse Rabino, esse Jesus, esse Messias, esse Salvador, ressuscitou de verdade, ele é o filho de Deus. E eu acho que eu, dá licença, eu vou correr lá. Eu também quero tocar. Obrigado, pessoal. Até logo. Eu quero ver ele de perto, porque é verdade.
Aleluia, aleluia, aleluia. Como você viu, Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Eu já estava ficando maluco nessa trajetória, nessa Semana Santa que encanta, mas certamente atinge a gente de maneira profunda, inexplicável, posso dizer indizível. E quando a gente olha para tudo que aconteceu, né? Você pode imaginar e ver comigo que a gente acompanhou passo a passo, vendo o que se passou não só externamente na geografia e no momento histórico, mas internamente no coração dos discípulos, até eles descobrirem a verdade a respeito de Jesus. Portanto, essa mensagem que nesta Páscoa, nessa Semana Santa, chega à sua vida, ela também mostra como Jesus não só teve toda a razão de ser, fez a diferença naquele momento particular da história, mas ele não foi somente alguém que sofreu terrivelmente, vamos dizer assim, um injustiçado da história. Ele não foi simplesmente uma espécie de um revolucionário que tentou trazer paz ao mundo e acabou sendo, de uma maneira perversa, atacado pelos seus opositores. Ele não foi apenas uma espécie de guru cheio de espiritualidade que ajudou as pessoas a, digamos assim, a ter uma espécie de elevação espiritual. Não, a gente continua lendo a história bíblica depois da ressurreição de Jesus, a gente vai descobrir coisas extraordinárias. Como é que os seus discípulos, depois da ressurreição, depois de receberem o Espírito Santo, se enchem de coragem e começam a dizer a verdade sobre Jesus para todo mundo, e como essa igreja primitiva, sem recursos, sem força, sem apoio de ninguém, começa a crescer e se espalha pelo mundo todo, pela história, até chegar à sua vida, à minha vida, nos mostrando as coisas fundamentais que, aliás, o Novo Testamento vai explicar para cada um de nós. Eu convido você, inclusive, a fazer a leitura, não só dos Evangelhos, mas do Novo Testamento, para ver como nos mostra o texto que Jesus é o profeta prometido
do Antigo Testamento, aquele que era o cumprimento pleno da palavra de Deus. Ele era o profeta que seria semelhante a Moisés. Mais do que isso, esse Jesus também, ele é apresentado como o Messias, o rei. Mas que tipo de rei é esse? Esse rei que viria da casa de Davi, da aliança que Deus fez com o rei Davi, dizendo, olha, o mundo está um caos, mas eu vou começar um reinado a partir de você, até chegar no momento em que o rei absoluto, aquele rei famoso, tão cantado extraordinariamente pelo Aleluia de Handel, e que vai nos mostrar que o reino de Deus começa na sua vida, na minha vida, no nosso coração. Quando ele se torna nosso rei, nós nos tornamos seus súditos e ele passa a ser a referência da nossa vida. Mas ele é profeta, é rei, e olha que coisa, ele é sacerdote, que coisa bonita isso. Ele é aquele, né? Você viu toda a coisa do templo, aquela dificuldade para se aproximar de Deus, com sacrifícios, com uma série de situações assim, vamos dizer, tão aparentemente burocráticas e complicadas. Jesus diz que agora o caminho está aberto ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você tem acesso direto. Nós podemos, conforme o livro de Hebreus, ter a ousadia de chegar na presença de Deus, porque, como sacerdote, ele fez todo o sacrifício que envolve a exigência ética da parte de Deus. Ele pagou pelos nossos pecados e, portanto, nós somos perdoados quando recebemos Cristo Jesus na nossa vida. E esse profeta, rei e sacerdote também é aquele que é o próprio Criador entre nós. Ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco, ele é divino e humano e, portanto, pode nos salvar plenamente, de maneira completa, dando diretriz de vida, e nos convida a fazer parte da sua comunidade de fé, dos seguidores de Jesus. Então, eu quero convidar você a levar a sério a pessoa de Jesus na sua vida, no seu coração, no seu entendimento, abrir a sua vida e passar, a partir de agora, a ter uma caminhada com aquele que é a referência máxima da história humana. E a coisa mais extraordinária é que tudo que Jesus fez nos mostra, depois da ressurreição, ele ascendeu aos céus, ele foi para junto do Pai, e duas coisas estão extraordinariamente seguras para nós. Quando deixamos a nossa vida, quando as nossas forças físicas, o nosso elemento físico-material já não consegue ir muito longe, e nós deixamos essa vida, certamente nós temos segurança de estar na presença de Deus, porque ele nos dá vida eterna. E não só vida eterna depois da morte, mas na sua segunda vinda, na sua vitória final, na sua ressurreição, nós teremos a redenção em que envolverá toda a criação, e então viveremos para sempre com ele. Aqueles que recebem essa graça de Deus em bem-aventurança, em plenitude de vida para sempre com o Senhor, e aqueles que rejeitam isso, sendo levados pelo seu próprio destino, pela sua própria vida de oposição a Deus, então se afastando de maneira permanente de Deus a partir da sua caminhada indevida. Então convido você a celebrar essa Páscoa de maneira diferente, abrindo a sua vida para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, da Páscoa de Belém a Jerusalém, da Páscoa que encanta, dessa Semana Santa que a todos encanta. E que Deus abençoe a sua vida. Amém.